No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Enem 2016.
Terminam amanhã as inscrições para o Enem, vale vaga, nas universidades federais de todo o país. Aqui em Minas, todas as 11 federais, incluindo a UFMG, os 5 institutos federais, o CEFET e até mesmo as 2 universidades estaduais usam o exame para selecionar candidatos, seja para preenchimento total ou parcial das vagas. O Enem também é pré-requisito para acesso aos programas ProUni, FIES e SISUTEC. Pode ser usado ainda como certificação do ensino médio. Mais de 5 milhões e 700 mil candidatos já se inscreveram, segundo o último balanço divulgado pelo MEC. O prazo para inscrição vai até a sexta-feira, pelo enem.inep.gov.br. O valor da taxa é de R$ 68,00. Quem está concluindo o ensino médio neste ano em escola pública tem direito à gratuidade. Também estão isentos estudantes que se declararem carentes, desde que a carência tenha comprovação.
Ciência e tecnologia.
A Associação Brasileira de Antropologia é mais uma entidade a se manifestar contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. Em nota encaminhada à Presidência da República e ao Legislativo, a ABA afirma que as duas pastas têm missões muito distintas e que a junção vai acarretar em sérios e irreversíveis prejuízos à manutenção dos padrões de pesquisa. Outras 14 instituições, incluindo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciência, já haviam divulgado manifesto contra a medida. Diante desse cenário, como deve ficar a ciência no governo interino de Michel Temer? A reportagem é de Patrícia Brandão.
Entre as páginas dos documentos Uma Ponte para o Futuro e A Travessia Social, diretrizes do governo de Temer para a gestão do país, a palavra ciência não aparece nenhuma vez. Até agora, a única medida para a área foi a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. Medida foi tomada para enxugar o número de pastas do governo e foi criticada pela comunidade científica. 14 entidades assinaram um manifesto contra a fusão e esperam que o presidente interino volte atrás. O documento foi repercutido pela revista Nature, uma das principais revistas científicas do mundo, que classificou a fusão como um rebaixamento do Ministério da Ciência. O manifesto foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A presidente da SBPC, Helena Nader, explica como as crises financeiras fizeram que países como China e Estados Unidos investissem ainda mais em ciência e tecnologia, justamente o contrário do que está sendo feito no Brasil.
Estados Unidos aumentou durante a crise os investimentos em ciência e tecnologia. A China aumentou agora só em ciência básica, quase 40%. E está numa crise. E no Brasil, a gente enxuga aquele que é apostar no futuro. O problema é que o resultado que vem de um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, o produto, leva tempo. É diferente. E esse levar tempo, as pessoas ainda não conseguiram entender. E ciência, tecnologia, inovação e educação não são gastos, são investimentos.
A Academia Brasileira de Ciências também assinou o manifesto. O presidente da entidade, Luiz Davidovich, considera que a medida vai afastar o Ministério da Ciência do centro do poder. Para ele, a junção não é uma ideia sábia.
É uma junção de duas áreas que são muito diferentes, tanto em relação a metas a cumprir como em relação a práticas. O Ministério de Ciência e Tecnologia é um ministério eminentemente técnico, né, que se apoia em comissões de cientistas, membros também do empresariado que está envolvido com a inovação, enquanto o Ministério das Comunicações é um ministério muito político, né, que tem a ver com concessões de rádio, televisão, com a fiscalização do sistema, com TV paga. Não acho que denota uma sabedoria do governo.
Quem assumiu o novo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é o ex-ministro das Cidades de Dilma Rousseff, Gilberto Kassab, que não tem ligação com a área. Kassab deixou o cargo 2 dias antes da votação de abertura do processo de impeachment na Câmara, logo após o PSD, partido do qual é presidente e cofundador, anunciar voto favorável ao processo. Ele foi prefeito de São Paulo por duas vezes entre 2006 e 2012 e foi investigado por improbidade administrativa supostamente cometida na época. A investigação agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, André Tosi Furtado, acredita que Kassab não é a melhor indicação para estar à frente desse ministério.
Tem sido praxe colocar pessoas com afinidade com a comunidade científica. Não creio que seja o caso do atual ministro, né? Então, o que se esperaria era de uma que fosse indicada para chefiar esse ministério uma pessoa com bom diálogo com a comunidade científica, né? Que tivesse bom trânsito, e não é isso que a gente percebe com essa indicação. Pelo contrário, aparentemente é uma indicação de natureza política, né? Portanto, um pouco sensível aos anseios, às necessidades de desenvolvimento do setor de ciência e tecnologia aqui no país, né?
Já o presidente do CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Sérgio Gargiorgi, discorda. Para ele, mesmo não sendo cientista, Kassab tem qualidades que podem facilitar a liberação de recursos para a área.
Claro que o ideal seria um cientista com muito prestígio político. Prestígio que eu digo é ter acesso às decisões lá do Planalto, do Congresso e do Ministério da Fazenda. A gente ter um cientista só cuja visão seja muito voltada para a sua atividade e que não possa, né, ter acesso, aí também os recursos não virão, né? Mas dentro do possível, um ministro que tem um peso político razoável, como a gente percebe do ministro Kassab, eu acho que na nossa opinião vai permitir o fluxo de recursos, dado seu prestígio junto ao Planalto, o Ministério da Fazenda. Veja que o ministro da Fazenda é do mesmo partido deles.
Antes mesmo da troca de governo, a ciência brasileira já vem sofrendo cortes nos últimos 2 anos. O programa Ciência Sem Fronteiras, que oferecia bolsas de intercâmbio para estudantes de graduação e pós, parou de abrir editais em 2015. E o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, suspendeu novas bolsas para pós-graduação no exterior no início do mês passado. Ainda não é possível saber como o ajuste fiscal pregado pelo presidente interino Michel Temer vai afetar os recursos para a área de ciência e tecnologia. Repórter Patrícia Brandão.
Amanhã vamos falar sobre as políticas para a educação no governo interino de Michel Temer. Agora vamos ao giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Cientistas da Universidade do Texas produzem clone do Zika vírus. O experimento visa o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a doença, já que pode ajudar pesquisadores a encontrar uma linhagem segura do vírus que estimule a resposta imunológica sem causar a doença. Coreia do Sul. Universidade Politécnica de Hong Kong consegue desenvolver célula solar com recorde de eficiência na conversão de energia, 25,5%. Inovação pode reduzir o custo da energia solar de dos atuais 5 dólares para 35 centavos de dólar. O processo de fabricação ainda precisa ser aprimorado para que a tecnologia seja viável em escala industrial. Espanha. Universidade Castilla-La Mancha desenvolve pulseira eletrônica para reduzir a violência de gênero. Protótipo emite sinais de alerta para a polícia quando o agressor está perto da vítima. Tecnologia está sendo desenvolvida em colaboração com a Universidade Nacional de Engenharia do Peru. México. Universidade Tecnológica de Campeche desenvolve semeadora ecológica. Protótipo usa painéis solares como fonte de energia e pode ser operado a partir de um dispositivo móvel. O objetivo é evitar a poluição gerada por tratores e ainda ajudar pequenos agricultores que precisam de uma tecnologia mais barata para o plantio.
Educação. Projeto em tramitação na Câmara dos Deputados quer submeter a base nacional como curricular à análise do Congresso. A proposta do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, altera a lei que institui o Plano Nacional de Educação, já que o PNE não prevê a submissão da base ao Legislativo. O texto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Educação e da Constituição e Justiça e Cidadania. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que vai orientar o que deve ser ensinado em todas as escolas de educação básica brasileiras. Depois de receber contribuições da sociedade, o texto originalmente passaria por redação final antes de ser apreciado pelo Conselho Nacional de Educação, anúncio que foi feito antes da troca de governo. O novo ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, ainda não se pronunciou sobre a base. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola.
Cadastramento escolar para ingresso no ensino fundamental na rede pública de Minas em 2017 já tem data. O procedimento vai ocorrer entre os dias 13 e 17 de junho. Devem fazer o cadastro pais ou responsáveis que têm filhos com 6 anos ou que vão completar essa idade até 30 de junho do ano que vem. Estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares ou ainda jovens que querem retornar aos estudos também são contemplados. Informações www.educação.mg.gov.br. Gestão Democrática. Escolas estaduais de Minas elegem neste sábado membros dos colegiados escolares. O órgão tem caráter deliberativo e consultivo. Integra um colegiado, profissionais da escola e pessoas da comunidade escolar. O mandato é de 3 anos. Podem votar profissionais em exercício na escola, estudantes regularmente matriculados e frequentes, pais, mães ou responsáveis. Informações www.educação.mg.gov.br. Mobilidade Urbana em Pauta. Estudantes de ensino médio e superior participaram de uma mesa de debate sobre o tema dentro do projeto Parlamento Jovem. Eles assistiram a palestras que trataram de questões como infraestrutura, trânsito e transporte e controle social. O Parlamento Jovem é um projeto de formação política de alunos que propõe uma reflexão sobre o papel do cidadão no contexto do legislativo. Agora vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
Abertas inscrições para programa que oferece bolsas de estudo na Itália. As oportunidades oferecidas pela Turin School of Local Regulation são para cursos de administração de serviços públicos. A duração do curso é de 2 semanas e as aulas ministradas em inglês vão ocorrer em setembro. O prazo para submeter a candidatura vai até o dia 5 de junho. Informações em www.turinschool.eu/iss. Repetindo, turinschool.eu/iss. Google oferece 48 bolsas para estudantes de pós-graduação em Ciências da Computação, Engenharia e áreas afins. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de junho. O projeto é direcionado a pesquisadores da América Latina e oferece apoio à dupla de pesquisadores, estudante de mestrado ou doutorado e seus professores, com uma bolsa mensal. Ao todo, a empresa deve investir $600 mil. Propostas devem ser encaminhadas para a página g.co/ResearchHoursLatinAmerica. Repetindo, g.co/ResearchHoursLatinAmerica. CNPq abre chamada dos programas institucionais de bolsas de iniciação científica e tecnológica. A modalidade de bolsas destinadas a estudantes de graduação, para ensino médio e também para ações afirmativas. Inscrições até 13 de junho. Saiba mais em cnpq.br.
Termina aqui esta edição do FMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Cleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.